Ana Amélia pede que o governo estenda aos produtos nacionais a mesma isenção dada a equipamentos hospitalares importados.
Cristóvão Buarque e Rodrigo Hollenberg alertam para o perigo de Brasília perder título de patrimônio da humanidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo o mesmo tratamento tributário na aquisição de aparelhos hospitalares nacionais e importados.
Atualmente, os equipamentos importados são isentos de quaisquer impostos, o que os torna aproximadamente 30% mais baratos do que os produzidos no Brasil.
E essa diferença prejudica a indústria nacional do setor, formada basicamente por pequenas e médias empresas, disse a senadora.
E o que é pior, observou Ana Amélia, é que 90% das importações desses equipamentos são feitas por hospitais públicos ou entidades filantrópicas.
O déficit na balança comercial para a compra de produtos para a saúde, sejam medicamentos ou equipamentos hospitalares, é de 10 bilhões de reais. Um terço desse valor, pouco mais de 3 bilhões de reais, se refere à compra dos equipamentos hospitalares que poderiam ser fabricados aqui, gerando mais empregos, gerando mais renda, acessando as novas tecnologias.
Ao comentar os percentuais previstos para a saúde na PEC do orçamento impositivo, o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, lamentou a má vontade do governo em aumentar as fontes de verba para a área.
O senador afirmou que caso a PEC seja aprovada da maneira como está, as mudanças nos percentuais de repasse à saúde serão pequenas.
Cícero Lucena disse que o governo federal deveria dar mais recursos ao setor, pois os municípios comprometem uma boa parte do orçamento com a saúde.
A realidade, por exemplo, do meu estado, a Paraíba, é sem dúvida nenhuma que a maioria dos municípios, principalmente os menores, aqueles mais do interior, chegam a gastar 25% do seu orçamento com o atendimento à saúde, quer seja com a precariedade da ambulância, quer seja com fornecimento de medicamento, com a tentativa de fornecer os exames, mas enfim, chega a esse ponto.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT, cobrou do governo do Distrito Federal uma discussão mais ampla do projeto do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.
O projeto, em análise na Câmara Legislativa do Distrito Federal, prevê algumas mudanças no Plano Urbanístico Original de Brasília, o que pode comprometer o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, disse Cristóvão.
E segundo ele, o governo quer votar rapidamente essa proposta sem a consulta a entidades que cuidam da preservação de Brasília.
Cristóvão Buarque ainda lamentou que administradores de cidades do Distrito Federal tenham sido presos sob a acusação de terem permitido a aprovação de leis mudando os limites de altura de edifícios, atendendo a pedidos de empresários e especuladores imobiliários.
Para ele, a pressa do governo em aprovar o plano de preservação e a permissão para se construir prédios mais altos do que era previsto inicialmente mostram o descaso com o dinheiro dos brasileiros.
O Brasil reconhece que Brasília é um patrimônio do Brasil e, por isso, todos os anos transfere uma quantidade de recursos do Tesouro Nacional para fazer funcionar o Distrito Federal. Em troca, o que é que o Brasil quer? O Brasil quer que cuidemos bem de Brasília. O Brasil tem direito de exigir que nós, os brasileiros, cuidemos bem de Brasília. Não cuidar bem de Brasília, nós, brasileiros, estaremos cometendo um ato de corrupção. E o governo hoje está cometendo esse ato de corrupção. Não a corrupção do enriquecimento ilícito, mas a corrupção da deturpação das coisas corretas, certas, que a gente precisa.
Também o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, acredita que o governo do Distrito Federal esteja se submetendo aos interesses da especulação imobiliária.
Ele criticou duramente o projeto do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e o fato de as intervenções estarem sendo decididas sem a consulta do Instituto de Arquitetos e da Universidade de Brasília, conforme recomendaram representantes da Unesco.
Para o senador, Brasília sempre ofereceu qualidade de vida aos seus habitantes e agora as intervenções vão acabar com isso, afirmou.
E essas pessoas, o governador, o secretário de habitação, viveram em Brasília, usufruíram dessa qualidade de Brasília. E eu fico perplexo da forma como estão se submetendo aos interesses da especulação imobiliária.
O senador Alfredo Nascimento, do PR, comemorou a liberação pelo governo federal de dinheiro para três importantes obras no Amazonas: a recuperação de 200 quilômetros da BR-319 e a construção do porto de Itacoatiara e de um terminal hidroviário em Manaus.
Segundo ele, o porto de Itacoatiara vai dinamizar o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus e o novo terminal hidroviário vai melhorar os serviços prestados aos passageiros que vão do interior do Amazonas para a capital do estado.
Continuarei cobrando exaustivamente do governo a recuperação integral da BR-319. É preciso acabar de vez com o transtorno, a insegurança e os prejuízos que os usuários dessa estrada sofrem no dia a dia. Repetidas vezes já ressaltei que a BR-319 é fundamental para o desenvolvimento do Amazonas e é a via de integração do estado com o restante do país.
De janeiro a setembro deste ano, a Zona Franca de Manaus produziu 1 milhão e 700 mil tablets.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou o resultado e lembrou que esse número representa um crescimento de 4.200% em relação ao mesmo período do ano passado.
E os benefícios dessa produção podem ser vistos no faturamento e na geração de empregos na Zona Franca de Manaus, contou Vanessa Graziottin.
O faturamento do Polo Industrial de Manaus chegou ao acumulado de quase 59 bilhões de reais nesse período, ou seja, de janeiro até o mês de setembro. Em relação à mão de obra, setembro encerrou com mais de 122 mil trabalhadores empregados.
E o senador João Capiberibe, do PSB, estranhou a evolução do orçamento do Tribunal de Contas do Amapá a partir de 2009.
Por isso, ele pediu informações ao tribunal sobre itens como as modalidades do auxílio alimentação e auxílio saúde com pagamento retroativo.
Gostaria de saber quais os valores pagos de 2009 até o dia de hoje, os beneficiários desses pagamentos e a base legal que sustentou a resolução que está aqui no Diário Oficial do Estado do Amapá.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, destacou a importância dos programas de transferência de renda do governo federal, com destaque para o Bolsa Família.
Eunício lembrou que o programa venceu o Prêmio para Desempenho Extraordinário em Seguridade Social, concedido pela Associação Internacional de Seguridade Social e considerado o Oscar dessa área.
Para o senador, o programa Bolsa Família é ainda mais importante na vida do nordestino.
Atualmente, mais de 1.400 municípios nordestinos estão em situação de emergência por causa dessa seca prolongada. É nesse cenário que o Bolsa Família mostra-se um parceiro crucial para que o sertanejo consiga conviver com o semiárido.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Lúcio Amar Rodrigues.
Áudio Isaura Oliveira e Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU aprovou nesta quarta-feira seu relatório de fiscalização de obras. O material será encaminhado ao Congresso Nacional, que é quem decide sobre eventuais paralisações. As obras fiscalizadas somam investimentos de quase 35 bilhões de reais. Sob a relatoria do ministro Alton Alencar Rodrigues, as ações do TCU geraram economia de 1 bilhão de reais. Das mais de 130 obras fiscalizadas, em apenas 7 foi recomendada a suspensão. Um dos secretários do TCU, José Ulisses Vasconcelos, explica.
Chegarmos cada vez mais cedo nas obras, na fase ainda de projeto das obras ou de licitação ou contratação dessas obras, onde os problemas podem ser resolvidos de forma mais fácil. E, em parte, também uma ação dos gestores, que é atender prontamente aquelas recomendações levantadas pelo tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.